Olá, sejam bem-vindos ao episódio desta semana do Só Neste País, como sempre com a Cátia Gonçalves e o João Albuquerque, e comigo, Gonçalo Doroteia Cevada, hoje, ou esta semana, na moderação ou tentativa deste podcast. Esta semana vamos discutir dois temas, um deles que teve algum eco mediático a semana passada, ou no final da semana passada, que são as medidas apresentadas por António Costa naquilo que ficou chamado como o pacote para os jovens, e na segunda parte, um tema desta semana e da maior relevância, parece-me, que é, ou que foi, o último discurso do Estado da União neste primeiro mandato. Veremos se será único, mas como dizia, neste primeiro mandato de Ursula von der Leyen, um discurso em Estrasburgo, e que o João, imagino, tenha assistido em pessoa com enorme entusiasmo, ou já veremos isso mais à frente. Dito isto, queria começar hoje pela Cátia, e a propósito deste pacote, ou deste conjunto de medidas, eu diria pouco avulsas, apresentadas por António Costa para os jovens. Temos entre devolução das propinas para aqueles jovens que terminem o ensino superior e que fiquem a trabalhar em Portugal. O argumento que foi utilizado para a defesa desta medida foi, por um lado, uma forma de, digamos, incentivar os jovens a não emigrarem, e por outro lado é uma forma de alguma maneira, o Estado reconhecer o investimento feito por esses mesmos jovens, ou o esforço financeiro feito por esses jovens e pelas suas famílias durante o tempo que estiveram a estudar, mas também temos alterações ao IRS jovem e ainda a cereja no topo do bolo, que são os vouchers para viagens na CP e para pousadas pelo país. Ora, neste pacote, é provável que me tenha esquecido mais alguma coisa, mas isto, como são coisas tão avulsas, não dá para agregar tudo, parece-me. Mas aquilo que te pergunto, Cátia, é se te parece que estas medidas são aquilo que se pode dizer, ou que a direita gosta de utilizar a expressão, estruturais para resolver um problema, ou não passam de paliativos para enganar a malta mais jovem?
Olá aos dois, olá aos nossos ouvintes. Eu acho que são umas medidas engraçadas e é mesmo essa a palavra que eu escolho, engraçadas, porque a ideia dos vouchers para as pousadas, o cheque livre e o voucher para viajar de comboio parecem tudo medidas que são quase como mimim e que eu acho que fazem sentido existirem e não me oponho a elas tudo, até porque é uma oportunidade de o Estado dar alguma coisa aos jovens e de basicamente celebrar com eles a chegada à maioridade. Não me parece de todo, é que sejam medidas que tenham um caráter estrutural ou que venham resolver qualquer problema de fundo que os jovens possam sentir. Começando pela devolução das propinas, vejo dois problemas com esta questão que parece-me, ou para mim, teria sido mais relevante uma redução no valor das propinas ou até que estas deixassem de existir, pelo menos ao nível da licenciatura, mas também ao nível do mestrado, porque convenhamos que nas situações em que o mestrado não é integrado, é a minha experiência pessoal, obviamente eu não tenho dados estatísticos para suportar isto, mas parece-me que a maioria das pessoas que fazem licenciaturas, que não têm mestrado integrado, depois acaba também por fazer mestrado separadamente. E o que aconteceu com a redução das propinas ao nível da licenciatura foi que depois as universidades optaram por aumentar as propinas desses mestrados, que no meu tempo eu paguei cerca de 1.000 euros e ainda há pouco tempo, quando saíram as posições do ensino superior, voltei a rever as propinas e estavam mais altas para os mestrados que não são integrados. E aí cria já uma desigualdade entre quem faz mestrado integrado e quem não faz. E depois, o ponto é de acesso universal à educação. Esta medida acaba na mesma por ser elitista, porque só vai conseguir abarcar quem tiver condição económica para estudar e terminar a licenciatura e o mestrado. E, portanto, acaba por não resolver um problema de luta de classes ou um problema de acesso ao ensino superior e vai beneficiar, eventualmente, aqueles que por si só já são mais privilegiados dentro da sociedade, e que tiveram capacidade financeira para aceder ao ensino superior. Depois, acho que a segunda parte do problema é que achar que estes 600 e poucos euros, que são suficientes para assegurar alguém ao país é uma ideia interessante, mas acho que o confronto com a realidade a vai provar errada, porque são 600 e poucos euros num ano. Isso em termos de rendimento não chega para uma renda em Lisboa ou no Porto, a não ser que seja num quarto com faces do teto a cair e as paredes a crescerem com os cogumelos. Portanto, não estou a ver de que forma é que esta medida da devolução das propinas em si ajuda com problemas estruturais. É, de facto, uma medida de lobar, porque para alguém como eu, que gostaria que o ensino fosse todo ele gratuito, qualquer medida que venha nesse sentido é bem-vinda. Mas a mim preocupa-me que estas medidas estejam a ser pensadas para as classes mais privilegiadas, e quando eu aqui digo privilegiadas não estou a falar em pessoas propriamente de classe alta, mas pelo menos daquelas pessoas que têm condição financeira para deixarem os filhos estudar. Depois, em relação às outras, a redução da medida do IRS, lembrar novamente que os portugueses não ganham salários muito elevados, e que penso que é cerca de 50% não paga IRS, e portanto, obviamente que se assumirmos que um jovem licenciado ganhará mais do que o salário mínimo, o que nem sempre é o caso, poderá ou não beneficiar dessa redução do IRS, que é de 0% no primeiro ano e depois gradualmente até os 75%. Mas é como eu digo, o problema principal é mesmo os salários serem baixos, haver ainda muito recrutamento de pessoas com formação superior por salários irrisórios e muitas vezes o salário mínimo. E, portanto, eu acho que estas medidas pecam, são engraçadas, são interessantes, são ideias giras, mas pecam por não resolverem, de facto, os problemas das pessoas serem uma ajuda, mas uma ajuda ínfima.
Bom, eu imagino que tu queiras responder algumas das críticas que a Kátia apontou e que eu verdadeiramente partilho, e acrescentaria uma pergunta, ou duas talvez. A primeira é se de facto o elefante na sala perante este problema da fuga de pessoas, da imigração e tudo mais, se este problema se combate de facto com estas medidas, se essas medidas são ou não de facto paliativas, a mim parece-me que são, e o tal na sala que há habitação, ou a falta de habitação a preços acessíveis, digamos, e no fundo o assumir de responsabilidades ou o não assumir de responsabilidades de um governo que está há praticamente uma década no poder, e que perante estudos eleitorais que dizem que está a perder cada vez mais tração no eleitorado jovem, portanto que vai dos 18 ao início da idade adulta, se de facto isso não... Se estas medidas no fundo não são isso mesmo, são mais uma reação a um fenómeno e a um aspecto eleitoral, e ao tentar ignorar o tal elefante na sala que é a questão da habitação.
Olá aos dois, de facto estes são temas os dois muito importantes. Eu tive a sorte de conseguir assistir aos dois ao vivo, quer ao anúncio das medidas de António Costa, quer agora ao Estado da União, que vamos debater na segunda parte. Começando aqui por este primeiro tema, sem querer entrar demasiado na questão da habitação, porque nós tivemos um programa bastante alongado sobre isso, nós não podemos olhar para estas medidas de forma isolada, em primeiro lugar. Acho que este é o aspecto essencial, que é, elas enquadram-se num conjunto de outras medidas que já tinham vindo a ser adotadas, que já tinham vindo a ser implementadas, algumas, ou que já estavam previstas implementar, e que, de um modo geral, se enquadram num bolo maior que eu acho que permitiu nos últimos anos fazer duas coisas: devolver rendimentos, aumentar os rendimentos disponíveis na parte para os jovens em particular, mas também para as suas famílias, no apoio que têm que fazer muitas das vezes nas questões de habitação ou colaterais à educação, que são obviamente o alojamento para estudar para aqueles estudantes que estão deslocados, mas também não importa esquecer, este foi o governo que, como tu dizias, enfim, estavas a arredondar já para cima para os 10 anos, mas este foi o governo que pela primeira vez desceu as propinas em Portugal. Elas estavam acima dos 1.000 euros quando António Costa chega ao governo, e estão neste momento nos 600 e poucos euros, e portanto, obviamente não é despiciente, eu não estou a retirar importância ou peso ao valor da propina, sabendo eu perfeitamente que para algumas famílias este valor continua a ser elevado e, portanto, não estou a desvalorizar em nada o custo elevado das propinas, mas é verdade que elas já tinham sido reduzidas. Acresce a isto o aprofundar das medidas relativamente aos transportes, que mais uma vez foram acrescentadas àquilo que já tinha sido feito, primeiro com a redução com os espaços das áreas metropolitanas, mas mais generalizadas dos transportes para toda a gente, já tinha provocado uma descida muito acentuada do preço dos transportes, mas que agora tem uma redução ainda acentuada, neste caso uma eliminação desse valor para os jovens, o que eu acho que é significativo. Tivemos a questão do IRS jovem, e eu acho que ainda por cima feito de uma forma muito inteligente, que é inteligente porque é proporcional, e acho que essa é a parte importante, que é, no primeiro ano os jovens pagarão todos de igual forma, não pagarão, portanto terão uma isenção do pagamento do IRS. Nos anos seguintes passarão a pagar apenas 25%, depois 50% e depois 75%, até chegarem ao momento de 5 anos depois de começarem a trabalhar em que passam a pagar a totalidade. E esses 25% não é 25% de IRS, é 25% do escalão em que estariam inseridos de acordo com os seus rendimentos. Isto é muito importante porque permite garantir a proporcionalidade, ou seja, salários mais elevados pagarão 25% do IRS do escalão correspondente a esses salários, da mesma forma que aqueles que se encontram em escalões mais baixos, devido aos rendimentos mais baixos, continuarão a pagar também proporcionalmente, o que garante aqui uma redistribuição justa na definição dos impostos.
Mas nesse caso é a própria natureza da progressividade do sistema fiscal português.
Claro, mas estou a dizer...
Não, mas estou a dizer isto porque podia ter sido anunciado simplesmente os 25% para todos e não é essa a medida.
Está bem, mas na prática são 25% para todos. A questão é que 25% para uns não é 20%. Em termos reais, o 25% obviamente depende do escalão em que se encontram. Ou seja, não é a medida que é progressiva. A medida até é bastante flat. A questão é que é flat, mas aplica-se ao sistema progressivo.
Pronto, é isso. Não, claro, sim. Sim, mas o facto de se aplicar ao sistema progressivo faz com que ela garanta a redistribuição na devida proporcionalidade. E depois, eu acho que acrescentava a isto duas coisas muito importantes, antes de chegar à parte das propinas, que foi aquela que teve mais espaço mediático e dando um pequeno lamiré sobre a questão da habitação. Não nos podemos esquecer que o acordo que foi estabelecido há 4 anos é um acordo único na Europa, para os salários, que foi alcançado com as entidades patronais e com os sindicatos. Não há mais nenhum exemplo disto no período, sobretudo, em que foi feito. E isto permite garantir um aumento sistemático dos salários, que tinha acresce ao aumento do salário mínimo, que é por determinação do governo, mas que também já tem repercussão no aumento do salário médio em Portugal, o que em termos de inflação é particularmente relevante, e depois vai permitir dar resposta. Obviamente não há como escamotear isto, ninguém tem ilusão, e até o próprio Primeiro-Ministro, quando anuncia as medidas, faz alusão ao facto de nós hoje não estarmos a competir com Lisboa, com Setúbal ou com Castelo Branco ou com outra cidade, mas sim estarmos a competir com salários da Finlândia ou do Luxemburgo ou da Bélgica, que são naturalmente mais elevados. E, portanto, nós estamos a fazer um caminho de convergência, e eu acho que isso é importante notar, mas que para o qual ainda estamos bastante atrás. Depois, sobre as últimas duas questões, que é a questão das propinas e a questão da habitação. A questão das propinas é bastante fácil de explicar, e tu, Gonçalo, até conseguirás explicar isso melhor do que eu, ou entender melhor do que eu. Não há consignação de despesa na receita fiscal, o que significa que a eliminação da propina, de uma forma direta, iria retirar aquilo que constitui uma receita própria das universidades. Porque as propinas contam como receita própria das universidades, não saem do orçamento do Estado e, portanto, entram para aquilo que é o orçamento disponível das universidades e das diferentes faculdades. Por esta via, a devolução do valor das propinas no momento em que depois se inicia a vida ativa, com dois valores distintos nas propinas de licenciatura e do mestrado, dá esta dupla resposta. Podemos discutir se é suficiente, se é insuficiente, mas há esta dupla resposta, que é não retirar aquilo que as universidades têm exigido, porque porque tem sido uma batalha constante com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas de não ter essa perda de receita, garantindo que ela depois é compensada pelo valor do Orçamento do Estado e é devolvida às pessoas, e por outro lado tentar, dentro daquilo que é a realidade portuguesa e das possibilidades portuguesas, criar mecanismos de incentivo à fixação das pessoas formadas em Portugal com o dinheiro dos impostos portugueses em trabalhos em Portugal, porque é obviamente esse problema que tenta mitigar, que é a fuga de cérebros e a fuga de pessoas que são aqui formadas e que depois vão constituir mão de obra para outros países, tendo nós recursos hoje de excelência. Por último, a questão da habitação. Eu acho que esta é obviamente a mais difícil de resolver. Não há também forma de aligerar este tema. Nós já falámos disto aqui de forma mais extensa no último episódio, e há aqui muita coisa que ainda importa fazer. O que eu acho que fica claro é que não só, como eu já tinha dito, pela primeira vez temos uma estratégia e uma lei de bases da habitação, temos um plano para dar resposta, que obviamente no caso da habitação é prolongada no tempo, porque exige, mesmo na construção e nesta fase em que estamos, em que os materiais são difíceis de aceder e são cada vez mais caros, tornam o próprio processo de lançamento de novas construções ainda mais moroso, porque os casos, muitas vezes fala-se até do incumprimento de Portugal nos casos do PRR, e vários países têm pedido flexibilidade nisto. Porquê? Porque quando se lançam os concursos para realizar obra, esses concursos são apresentados com determinado valor, com determinado custo, que quando chega ao momento da execução, por via da inflação e por via do aumento dos preços das matérias-primas e dos materiais, já é totalmente distinto, o que obriga, em muitos casos, a novos concursos para fazer retificações dos custos iniciais. E, portanto, isto é um processo que demora, que está em curso e que eu espero que venha a ter algum efeito. De lança farpa, de forma muito direta, que aquilo que não ajuda é adiar a implementação, a entrada em vigor deste plano, com vetos políticos para de certa maneira criar factos e circos à volta de um tema que é da competência do Governo e para o qual o Governo está a tentar dar uma resposta.
Eu vou responder então a essa farpa, que é certo que é uma matéria da competência do Governo, mas também é uma matéria do rol de competências ou de possibilidades do Presidente da República vetar politicamente esse mesmo diploma. Portanto, não há nada de estranho, de ilegal, inconstitucional em toda esta cronologia dos factos. Em todo caso, a mim parece-me curioso, também não vou perder muito tempo com este tema, mas até porque hoje, como disse, sou eu a moderar, mas a mim parece muito curioso alguma construção que tem sido feita por parte de alguns dirigentes do Partido Socialista e membros deste governo sobre algumas das medidas que criticaram no passado e que hoje acabam por aprovar. Eu lembro-me que o atual Ministro das Finanças, Fernando Medina, quando, na sequência da aprovação dos transportes gratuitos para pessoas até aos 23 anos em Lisboa, por Carlos Moedas, o Ministro das Finanças criticou a medida como sendo ineficaz, populista e tudo mais. E portanto é curioso e fico satisfeito que adira a uma medida que em Lisboa já tinha sido apresentada e implementada por um Presidente da Câmara socialista, nesse caso.
Mas então deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso, porque eu sou crítico em relação a isso, que é, da mesma forma que até critiquei na altura, eu não critico a gratuitidade, eu acho que o caminho deve mesmo ser investir na gratuitidade dos transportes públicos para toda a gente. Por uma razão muito simples, que é incentivar ou criar a gratuitidade só para os jovens e para a terceira idade, que é aquilo que aconteceu em Lisboa, que é aquilo que foi feito em Lisboa, está a promover a utilização dos transportes públicos por aqueles que já o utilizam. Ou seja, são maioritariamente os estudantes e os jovens e depois as pessoas da terceira idade que maioritariamente compõem o grosso das pessoas que utilizam os transportes públicos. Com esta medida, tu não estás a trazer novas pessoas, sobretudo aquela classe média de trabalhadores, não é de classe média, desculpem, de meia-idade ali, a partir dos 30 anos, quando as pessoas começam a ter carro e a utilizar o carro nas suas deslocações pendulares, e que são essas pessoas que é preciso retirar da utilização do veículo individual para os transportes coletivos, que continuam a ter que pagar e a financiar o modelo. E portanto, eu...
O que fazes é que não trazes mais gente e estás a criar um problema financeiro para as empresas transportadoras. Repara, eu acho que temos, eu acho que podemos fazer
mas,
um dia até...
Mas isto,
eu acho
que... a crítica é igualmente aplicável nos dois casos.
Eu acho que um dia merecia fazermos este debate, porque me parece bastante interessante, e eu não tenho necessariamente uma opinião fechada sobre o tema, mas por exemplo, Luxemburgo, há uma década todos os transportes públicos, incluindo comboios dentro do país, autocarros, elétrico, ou seja, o tram de superfície, eram pagos, e salvo erro, nos últimos 4, 5 anos todos os transportes públicos são grátis. E de facto o objetivo, isto é um tema paralelo, porque acho que devíamos dedicar algum, até trazer algum convidado, mas fazer um debate sobre isto, sobre a questão dos transportes públicos e o futuro das cidades, e o objetivo da medida era precisamente esse, era reduzir a utilização do carro e fazer com que as pessoas utilizassem transportes públicos. A conclusão a que se chegou, e parte do argumento que se utilizava na altura, era que empresas de transportes públicos, para poderem um serviço público a preços que sejam competitivos para que sejam usados, nunca vão ser financeiramente viáveis. E isto está estudado. É muito difícil que uma empresa de transportes de cidade, públicos de cidade, urbanos, consiga ter rendimento financeiro aos preços que pratica. E portanto o raciocínio é, vamos tornar isto tudo grátis e assim até desincentivamos o uso do carro. Ora, no Luxemburgo, os dados dos últimos anos o que mostraram é que se é certo que o transporte público trouxe mais pessoas a usar esse transporte público, a verdade é que para deslocações para aquelas pessoas que vivem fora das cidades, a inexistência de infraestrutura pública, de transporte público, que te ligue a cidades fora do centro da cidade, não sendo ainda perfeita, não garantiu que essas pessoas que não vivem na cidade, mas que vivem fora, consigam aceder à cidade de transportes públicos e não de carro. E enquanto esse tipo de infraestrutura não estiver preparada, não consegue resolver esse problema. E eu não acho que Lisboa aí seja diferente.
As coisas têm que ir hand in hand, ou seja, têm que andar de forma paralela.
E Portugal tem um PRR para gastar e as taxas de execução desse PRR
A Carris Metropolitana deu um salto qualitativo gigante. Ao início começou com muitos soluços, houve muitos problemas iniciais, mas o feedback que eu tenho tido recentemente, até porque sou da Margem Sul e portanto faço parte desse conjunto de pessoas que é da periferia da cidade de Lisboa, o feedback é bastante positivo, que a Carris Metropolitana melhorou. Onde há problemas gritantes neste momento em Lisboa, não é que a Carris não tenha os seus problemas, mas a gestão municipal melhorou bastante, é no metro. E no metropolitano é que é absolutamente desastroso toda a gestão, bem como, enfim, a CP, sobretudo a linha de Cascais e a linha de Sintra, que funcionam de forma bastante...
Talvez o maior erro em relação a isso e que te responda à fraca qualidade do metro de Lisboa tenha que ver com o bloqueio que se fez à privatização ou à concessão a privados na altura.
Eu acho que a semelhança daquilo que aconteceu com o Carris era precisamente a municipalização que poderia permitir, neste caso, a metropolitanização, que era a gestão pela área metropolitana de Lisboa.
Mas pronto, enfim, isto é um tema paralelo, é como eu disse, eu acho que devíamos dedicar um programa a estes temas, mas hoje não é claramente esse tema. Eu antes de passar à Cátia, até também se ela quiser comentar isto, pode, obviamente, eu queria só fazer um comentário muito breve. Eu acho que o governo tem sido, e este ano de 2023 prova um bocado isso, o governo tem sido vítima do tempo mediático, ou seja, o governo tem respondido com sucessivos pacotes legislativos, muitas vezes sem grande tipo de pensamento, sem grande tipo de análise comparativa, sem grande tipo de forecast sobre os benefícios ou as externalidades negativas que a adoção desses mesmos pacotes pode gerar. E tem ido um bocado ao sabor do tempo mediático. A habitação no início do ano se tornou um tema impossível de ignorar, não é de agora, mas de facto tornou-se um tema impossível de ignorar. O governo apresenta um plano de habitação, aliás o próprio António Costa exigiu à Ministra da Habitação que apresentasse um plano para a questão da habitação no espaço de 90 dias. Quer dizer, não se faz um programa desta natureza em 90 dias, é impossível. E portanto este imediatismo, este corte-pracismo, etc., parece-me um erro, e é nesse sentido que eu digo que o governo é vítima do próprio tempo mediático. E nesta questão dos jovens é exatamente igual. Portanto, não é diferente daquilo que foi a questão da habitação. Agora, o que me parece, e termino com isto, é que enquanto os partidos políticos, os agentes políticos e as elites deste país não pararem para discutir o deficiente crescimento económico que Portugal vive há duas décadas, nada, nenhum destes problemas vai ser resolvido. Porque Portugal tem um problema grave de falta de capital e tem um problema grave de crescimento económico. E enquanto a questão do crescimento económico não for discutida a sério, e quando digo a sério é fazer o que António José Seguro e Passos Coelho fizeram há 10 anos, quando se juntaram e decidiram fazer uma reforma do IRC, por exemplo. Quando hoje se fala que Portugal bate recordes na atração de investimento direto estrangeiro, muito desse investimento direto estrangeiro, como sabemos, é imobiliário, mas enfim, adiante, parte desse investimento direto estrangeiro deve-se, ou é na sequência de uma reforma fiscal profunda e que o PS, quanto a mim, e bem, não alterou, só não progrediu naquilo que era suposto fazer. Mas a verdade é que, enquanto não pararmos para discutir o crescimento económico, todos estes problemas de salários baixos, de precariedade, de falta de capital nas empresas e no próprio Estado, não será resolvido. E quando eu digo capital, não é só dinheiro, não é só cash, é capex, são novas máquinas, são novas formas de produzir, novas formas de prestar serviço, etc. E portanto, e para esse debate o PS não está disponível. Aliás, quando Rui Rio, na última campanha legislativa, quis discutir a questão da reforma, da continuação da reforma do IRC, como aliás tinha sido acordado entre António José Seguro e Passos Coelho, o Partido Socialista não estava disponível. E portanto, enquanto não pararmos para discutir isto, podemos continuar aqui anos e anos e anos a chorar sobre o leite derramado de que os jovens emigram, de que os salários são miseráveis e que as pessoas não conseguem, grande parte das pessoas não conseguem chegar ao final do mês com dinheiro para pagar as contas. Quer dizer, continuaremos cá, continuaremos a discutir estes temas e sem solução à vista.
Mas eu não deixei de apresentar alguns aspectos já realizados pelo Partido Socialista que demonstram precisamente que há essa preocupação.
Há uma preocupação, mas não contrariam a tendência. Esse é o ponto.
Kátia. Não é totalmente verdade.
Eu vou começar só por dizer que enquanto não tivemos uma conversa séria em Portugal sobre a distribuição da riqueza, que não vamos a lado nenhum. Só um contraponto. Pois eu gostava de falar sobre as propinas. Só mais um exemplo, porque eu compreendo perfeitamente aquilo que o João explicou, a necessidade de financiamento das universidades. Só fazer uma ressalva de que existem vários países europeus em que o ensino ao nível universitário é gratuito e, portanto, não me parece que seja uma impossibilidade que Portugal almeje o mesmo. Da mesma forma como o Gonçalo deu o exemplo dos transportes públicos serem gratuitos no Luxemburgo. Acrescentar que eu terminei o mestrado em 2016, portanto já sei que já passaram 7 anos, mas se eu fosse fazer hoje o mestrado e a licenciatura, teria pago 5.341 euros em propinas. Na altura paguei menos de 5 mil euros, porque a propina foi sempre 999 em todos os anos. E portanto, aquela ideia de que as propinas diminuíram, é verdade, mais uma vez, como eu já disse, para quem tem mestrado integrado e para quem faz só licenciatura. Nos casos como o meu, que por exemplo abarca todas as ciências, quem estuda física, matemática, biologia, isso não é o cenário, não é assim. Houve, de facto, um aumento do valor das propinas porque o mestrado não integrado não está contemplado nesta redução para 600 euros. E então as universidades subiram para fazer face à perda de rendimentos. E depois, em relação à questão dos transportes que estavam a discutir, obviamente que eu sou a favor de que os transportes sejam gratuitos e sou a favor de que haja, obviamente, um reforço de transportes para as zonas mais periféricas também, que em Portugal é gritante a falta, diria mesmo. Posso dar um exemplo do distrito de Braga, em que na minha adolescência tínhamos autocarros que ligavam duas cidades e que esses autocarros passavam todos os dias da semana. Atualmente esses autocarros só passam à semana, em dias úteis, com menos horários e não existem nem ao sábado, nem ao domingo, nem aos feriados. E posso-vos dizer que eu utilizava aqueles autocarros muitas vezes para ir a uma das cidades maiores próximas de onde eu morava, que, para ir ao cinema e para fazer atividades culturais ao fim de semana. Portanto, é uma ferramenta que deixou de existir e não parece que este seja um caso único em Portugal, porque há um privilégio muito grande daquilo que é o carro. As próprias autarquias e os autarcas não têm, em regra geral, uma boa sensibilidade e um bom entendimento daquilo que deve ser uma política pública de transportes. E então peca imenso por isto. Relativamente ao metro de Lisboa, não parece que a privatização fosse ter resolvido algum problema, até porque durante as Jornadas Mundiais da Juventude reza a lenda que o metro conseguiu passar com uma maior frequência. Ainda ontem achei bastante caricato que estava a aguardar o metro em hora de ponta, eram cerca de 6 da tarde, e dizia Semana Europeia da Mobilidade, e depois embaixo o tempo de espera eram 8 minutos. E quando o metro chegou, finalmente, passados 8 minutos, vinha completamente a abarrotar e houve gente que não conseguiu entrar dentro do metro e teve que esperar mais 8 minutos.
Mas nessa questão da Jornada Mundial da Juventude, isso foi por obra e graça do Espírito Santo, não tenhas a menor dúvida.
Foi só o que eu ouvi dizer. Eu mantive-me distante.
Fugiste da cidade na altura, imagino.
Fugi, exatamente, sim. Portanto, não tenho experiência em primeira mão.
E diz lá que não és uma burguesa privilegiada que pudeste fugir da cidade.
Sou uma burguesa privilegiada, sim.
Estás a ver?
Sou uma burguesa do teletrabalho.
Eu diria que se aparentemente foi possível pôr uma senhora a ver com uma hóstia, também resolver os problemas de mobilidade da cidade de Lisboa, enfim, parece-me um problema muito menor comparado com isso.
Bom, se estiverem de acordo, passaríamos ao nosso segundo tema, até pelo comentário do João, a senhora. Vamos precisamente falar de uma senhora, von der Leyen, e do discurso que fez ontem, quarta-feira, 13 de setembro, no Parlamento Europeu em Estrasburgo, e que foi o seu, pelo menos, último discurso do Estado da União deste primeiro mandato. Começaria agora pelo João, até para tentar perceber como é que alguém de uma família política diferente da de von der Leyen, portanto von der Leyen é do PPE e o João, se ainda ninguém tivesse percebido, é dos socialistas, portanto há claramente aqui uma diferença evidente. Aquilo que queria tentar perceber foi que pontos é que te pareceram mais fortes e que de alguma maneira partilhas como preocupações e como prioridades apresentadas pela Presidente da Comissão Europeia, e o que é que achas que faltou no discurso?
Eu vou começar por aquilo que não é o mais importante, mas que tem a sua importância no tempo mediático que vivemos. É certo que von der Leyen não é uma política, enfim, não é propriamente a política mais carismática, nunca foi candidata assim, a um lugar de destaque em termos nacionais, enfim, não sei se ela foi deputada ou não, mas enfim, nunca foi candidata à primeira-ministra e portanto não tem essa...
O carisma do Sr. Juncker também é discutível, apesar de ter sido primeiro-ministro.
Sim, mas tinha a sua graça, tinha uma certa aura de saber lidar aquele episódio com o Orban. Sim, bem, isso certamente, mas aquele episódio com o Orban do ditador, em que ele se chama ditador, enfim, não sendo também propriamente uma pessoa muito carismática, tinha outro sentido político, e eu acho que a von der Leyen não tem totalmente isso, mas é uma pessoa que... muito por mérito dela e, acima de tudo, pela forma como a União soube responder à pandemia e à crise da Ucrânia, ganhou, acho eu, muito respeito das pessoas, uma notoriedade própria. Eu acho que ela hoje é amplamente, enfim, eu não diria que toda a gente, todos os europeus sabem quem é Ursula von der Leyen, da mesma forma que provavelmente também não sabem às vezes quem são os primeiros ministros ou ministros dos governos dos seus países, mas acho que ela tem um nível de notoriedade bastante significativo, e o problema está precisamente, enfim, ela não ser a política muito carismática. Mas já lhe vi fazer discursos com muito mais alma, com muito mais chama, que eu acho que este não teve. Acho que foi um discurso pouco entusiasmante na forma, na paixão que ela colocou nas palavras, e que se calhar terá sofrido do problema das expectativas terem sido colocadas demasiado altas, ou seja, foi-se criando a expectativa de que este não era só um discurso de balanço, seria um discurso de recandidatura, de posicionamento, pelo menos, para essa eventual recandidatura, o que criou nas pessoas uma determinada expectativa sobre um discurso mais poderoso, mais impetuoso até na forma. E isso não aconteceu. Foi muito agarrado ao papel, nós tivemos acesso ao discurso enquanto ela estava a intervir e, portanto, acompanhando o discurso também pelo texto, percebe-se que ela não fugiu minimamente àquilo que estava no papel e teve dificuldade em dar alguma alma. O que eu acho que é importante, porque acho que estas partes formais contribuem para que as pessoas ganhem mais atenção ao Estado da União, um pouco à semelhança do que aquilo que se faz com o State of the Union nos Estados Unidos, e que às vezes até tem mais interesse mediático que este. Mas isto é o lateral. No que diz respeito ao discurso, no conteúdo, eu enunciaria primeiro os aspectos muito positivos, depois terminava com os aspectos que acho que foram menos negativos. Os muito positivos são aquilo que eu acho que foi a definição, foi ela dar corpo à definição de uma comissão geopolítica, com um peso político também, que contrasta claramente com aquilo que foi a Comissão Juncker. Esta comissão é muito mais politizada, teve muito mais momentos de afirmação estratégica do que aquela que foi a Comissão Juncker, e portanto o mérito é-lhe devido.
As circunstâncias também foram outras, e apesar de tudo eu acho que isso também faz os mandatos.
Mas é preciso estar à altura das circunstâncias, e acho que ela tem estado bastante à altura.
A minha dúvida é se foi ela que fez essa politização do próprio exercício do que é ser Presidente da Comissão Europeia, ou se foram as circunstâncias que a obrigaram a, e que aí obrigariam a ela ou a qualquer outra pessoa que estivesse naquele cargo.
Eu diria que uma coisa não é,
até
não
ao senhor
é indissociável
Weber.
Da outra. Esse bem.
Eu diria que uma coisa não é indissociável da outra, até porque este anúncio de que seria uma comissão geopolítica foi feita ainda antes de todos estes acontecimentos, portanto foi logo em 2019, e eu acho que ela correspondeu nesse aspecto. E é muito importante destacar aquilo que ela referiu em termos da política de competitividade europeia, de relançamento da economia, do relacionamento com a China, o combate ao dumping económico da China através da inundação do mercado europeu com produtos muito abaixo do seu real valor de mercado, seja por causa dos incentivos estatais que existem à produção, quer pelo baixo custo da produção, com salários muito baixos, em alguns casos até trabalho forçado, e portanto isso obviamente não é possível competir no mercado internacional com práticas comerciais deste nível, e portanto este anúncio da Comissão de criar um processo que depois já foi confirmado contra estas práticas desleais por parte da China é muito importante. A questão dos materiais críticos, dos raw materials e da autonomia estratégica da União também é muito importante, portanto da autossuficiência até da União, do aprofundamento de novas parcerias, tudo isto foram aspectos que eu acho que encaixam naquilo que é as competências que a Comissão Europeia tem e são positivas desse ponto de vista, que têm a parte negativa de serem coisas de bolha, ou seja, não são perceptíveis para a maior parte das pessoas, respondem aos anseios da maior parte da bolha de Bruxelas, não dizem muito aos restantes europeus, não deixam de ser importantes por causa disso.
Eu aí permite-me entrar só para discordar de uma coisa. Eu percebo que o tema em si, no sentido técnico, até pode ser bolha, mas está...
Ah, sim, concordo.
Quando tu
concordo.
Tens uma posição, aliás, tem alguma situação prática, até porque se tu fizesse uma comparação, e eu estou longe, muito longe de ser um admirador sequer, alguém que aprecia o estilo de Donald Trump, a verdade é que a posição que Trump teve durante o seu mandato em relação à China, bastante confrontacional, no fundo, em relação às práticas comerciais chinesas, no sentido de serem desleais e tudo mais, não é muito diferente em termos de conteúdo.
Eu por acaso, aí discordo. Eu discordo, não é? Não
agora,
achei que fosse isso que
agora, tem um sentido prático na medida em que, a partir do momento em que a entrada de produtos mais baratos se apresentam no mercado europeu com, digamos, uma cadeia de valor francamente menos custosa e muito mais barata do que aquela que existe na Europa, faz com que esses mesmos produtos compitam com produtos europeus que têm uma base de custos francamente mais alta, uma base regulatória francamente mais exigente, o que faz com que esses produtos europeus percam competitividade, o que no limite ou levaria a uma redução das vendas, logo ao despedimento de pessoas, logo ao encerramento de fábricas. E portanto, eu acho que isto, apesar de tudo, tem alguma aplicabilidade.
Eu essa parte, nessa parte concordo inteiramente. Sim, nessa parte concordo inteiramente.
Não, o meu comentário com o Trump era só porque, enfim, foi uma coisa que até passou agora pela cabeça, de não é nova esta reação ocidental às práticas comerciais da China.
Eu no caso do Trump acho que foi mais fogo de vista, houve muito mais proclamações do que propriamente ações.
Concordo contigo, mas no sentido da reação é um bocado isso.
Sim, sim. Pronto, e para concluir, onde é que eu acho que depois maiores pontos de discordância, um deles que é mais individual, não é por exemplo o posicionamento do meu grupo, que é relativamente ao alargamento. A von der Leyen referiu que o alargamento é para acontecer no matter what, ou seja, independentemente até da própria reforma institucional, quer a reforma institucional de revisão dos tratados aconteça ou não, o alargamento é para avançar, o que eu acho que é um erro, porque a União não está preparada. Aliás, o Verhofstadt, pessoa por quem eu também não tenho particular identificação ideológica, fez um discurso muito significativo a evidenciar isto, que é: vamos ter o quê? Vamos ter, se alargarmos a Europa a 30 países, ou mais de 30 países, vamos ter mais de 30 comissários, vamos ter um número de deputados europeus sem que o Parlamento tenha essa capacidade de se adaptar, vamos continuar a ter bloqueios pela unanimidade do Conselho. Ele referiu o caso das sanções. A União está com muita dificuldade em aprovar novos pacotes de sanções por causa do veto húngaro, que se começa a juntar também o polaco. Portanto, continuamos presos a estes bloqueios institucionais que, obviamente, alargar só iria agravar. E portanto, essa parte eu discordo. Não, enfim, como eu dizia, não é tanto a posição da minha família política europeia, mas acho que seria um erro. E depois há a parte que eu acho que é gritantemente ausente do discurso, ou que esteve muito fora do discurso. Na abertura do discurso que ela faz, ela refere o problema da habitação e refere a parte social, mas é praticamente a única referência que tem. Fala de que vai haver uma convenção durante a presidência belga para recuperar o espírito do Val do Chesse e não sei o quê, do diálogo social e não sei o quê, mas não há referências ao pilar social europeu, não há referências à vinculação dos objetivos sociais como há muito tempo que se anda a exigir. E ela refere à questão da habitação, mas depois não fala, e que é preciso a União Europeia ter uma estratégia nesse sentido, mas depois, durante todo o discurso, deixa essa parte completamente ausente. Não fala de questões da saúde, não há menção nenhuma às questões da União da Saúde. Portanto, há uma dimensão social que ficou ausente. E depois, um ponto que se junta a tudo isto, que é para mim também aquele que mais tem implicações na vida das pessoas, é ela ter alinhado, enfim, não de forma explícita, pela estratégia de Christine Lagarde, que ainda por cima acaba de anunciar uma nova subida das taxas de juros mais 25 pontos percentuais. Portanto, vamos voltar a ter um novo aumento, é o 10º aumento consecutivo, seguindo aquela lógica de que é preciso criar este choque, enfim, não vou utilizar a expressão crise, mas pelo menos criar este choque económico para reduzir os rendimentos disponíveis e dessa forma controlar a inflação. Eu, eu sei que tu, enfim…
Se não o fazes, também reduz os rendimentos disponíveis, porque a inflação come-os de outra maneira.
Pois, eu sei que esse será o debate. Pois, voltávamos à origem da inflação, que é sempre
Eu vou-te retirar a palavra para passar à Cátia, mas antes disso, só para dizer uma coisa, que é: von der Leyen não fez nenhuma menção à questão da política monetária do ECE, porque de acordo com os tratados, com o Tratado de Maastricht em particular, não tem essas competências. Em matéria de preocupar-se com o crescimento económico ou com o desemprego, como tem a Reserva Federal Americana.
Não, não, mas eu disse…
Esse é só tem a missão de controlar a inflação e mantê-la…
Eu disse aquela que a referência…
A referência que ela fez foi de alinhamento com a política de Lagarde e não de contrariar a política de Lagarde, porque ela pode simplesmente… Eu sei que ela não tem essa competência, mas tem a capacidade de indicação e de influenciar as decisões que são tomadas, e portanto não foi isso que fez. Eu concluía só para dizer…
Foi um bocadinho… Ela leu o discurso e tinha que ler e percebeu que não há alternativa.
Pois, há sempre. Ela fez um discurso, no meu entender, um bocadinho vendedor de gelados. Um sabor para cada um, para todos, para poder tentar agradar a todos. falou das questões da lei da restauração da natureza sem nunca mencionar a lei da restauração da natureza, dizendo que precisamos de proteger a biodiversidade e que isso é fundamental para a segurança alimentar, portanto pondo em xeque a estratégia do seu próprio grupo político relativamente às questões do ambiente, que aliás nesta sessão plenária voltou a votar contra a diretiva para, para a qualidade do ar. Portanto, eu acho que se devia de facto criar uma bolha de má qualidade do ar só para o PPE, porque aparentemente não é uma preocupação, independentemente dos dados demonstrarem que há um risco para a saúde muito acrescida e que a primeira pessoa agora diagnosticada com uma morte provocada por má qualidade do ar aconteceu há pouco tempo no Reino Unido. E depois a seguir traz logo a referência dos agricultores para não hostilizar demasiado o seu grupo político e portanto foi ali um bocadinho um equilíbrio que ela tentou fazer nesta lógica de se posicionar para o pós-2024.
Cátia, sem pergunta, porque já falamos demais. Eu e o João, claro. Força.
Começar por dizer que eu partilho da opinião do João, que acho que este foi sobretudo um discurso para tecnocratas e para a bolha europeia e não para as pessoas. Gostava de citar logo na parte inicial em que ela fala que os jovens, quando estiverem a votar nas próximas eleições europeias, estarão a pensar na guerra, nos impactos destrutivos das alterações climáticas, depois de como é que a inteligência artificial vai afetar a vida deles. E aí, quando li isto, ri-me imenso, porque eu estou para ver, ou para encontrar alguém até hoje, que no café, no supermercado, na rua, nas lojas, no banco do jardim, que esteja preocupado com a inteligência artificial. Eu acho que isso é um problema tão de bolha e tão elitista quase, que acho que realmente é um contraste delicioso com as outras coisas que ela ali cita: a guerra, as alterações climáticas e as oportunidades para terem uma casa ou um emprego. Que acho que realmente essas três são coisas, e principalmente a última, que as pessoas estarão preocupadas no seu dia-a-dia: a inteligência artificial e as suas ramificações. Penso que não será assim tanto um tema tão relevante para as pessoas no dia-a-dia. Obviamente que o tema em si é relevante e é importante legislar de acordo e tudo isso, mas mais uma vez é um tema de bolha. Depois, o João pegou noutra coisa que eu gostaria também de ter pegado, e vou pegar na mesma, que foi os comentários em relação à China, que é mencionado, penso eu, em duas vezes, mas falar sobre a competição e sobre o facto de os carros elétricos estarem a ser subsidiados por dinheiro estatal chinês e, portanto, ser uma prática de competição injusta. Eu gostava que a União Europeia começasse, talvez primeiro, por avaliar as suas próprias práticas de comercialização injusta, e gostava de falar sobre principalmente as práticas ao nível da agricultura, em que a União Europeia já há largas décadas, e eu tenho aqui um relatório da Oxfam, que é uma entidade que atua na busca de procuras, na procura de soluções para o problema da pobreza e da desigualdade, e que tem um relatório chamado Stop Dumping: How EU Agriculture Subsidies Are Damaging Livelihoods in the Developing World, que basicamente traduz para parem com a prática do dumping. Portanto, o dumping é encher o mercado com produtos que estão a ser vendidos abaixo do preço de produção. E como é que os subsídios na agricultura na União Europeia estão a perturbar e a danificar a subsistência das pessoas nos países em vias de desenvolvimento. E um dos exemplos que eu já aqui falei anteriormente foi o dos tomates, em que os tomates produzidos na Holanda são vendidos a preço abaixo de custo para países africanos, e principalmente em alguns em que uma das principais culturas que era comercializada era exatamente o tomate, e que basicamente destrói, este tipo de prática destrói o emprego de milhares de pessoas, que são praticamente agricultores de subsistência que fazem venda de uma pequena produção. Outro exemplo pode ser, por exemplo, o comércio de açúcar, em que afeta, por exemplo, Moçambique, que é um dos países em que cerca de 80% das pessoas vivem em zonas rurais e, portanto, a agricultura é praticamente a única fonte de emprego. E o açúcar é um produto que tem um elevado valor de exportação e, portanto, seria ótimo que as pessoas em Moçambique pudessem ter acesso a produzir isso e a vender para o exterior. Até porque Moçambique, pelas condições climatéricas que tem, é também um dos países onde a produção do açúcar é mais barata. Em contraste, a produção de açúcar nos países da União Europeia é uma das mais caras do mundo, por causa, obviamente, dos salários serem mais altos e toda uma série de ramificações, mas a União Europeia é o segundo maior exportador de açúcar do mundo. E, portanto, tem uma influência incrível sobre os preços a nível mundial. E um estudo, inclusive, do World Bank, estima que as práticas da União Europeia com o açúcar tenham provocado uma descida dos preços de cerca de 17%. Isto que eu estou aqui a falar data de cerca de 2002, obviamente que eu não sei se a situação se mantém ainda igual, mas é só um exemplo de como os subsídios europeus a nível da agricultura destroem completamente os mercados nos países do sul global. E isto é só um dos exemplos, porque também podia continuar também com o leite, os tomates, como já mencionei, e um sem fim de outros produtos agrícolas em que a União Europeia faz dumping.
Eu não queria interromper, Kátia, mas só para dizer uma coisa. Eu percebo a análise ou a comparação que tu, Kátia, fazes sobre o impacto da política agrícola comum europeia e da quantidade de subsídios que existe à agricultura na Europa e do impacto que isso tem em alguns países emergentes. A verdade é que parte da construção europeia baseia-se precisamente, parte do início da construção europeia situa-se precisamente
na exploração dos países do sul global.
Não, baseia-se precisamente na questão dos subsídios à agricultura, sendo França, aliás, um dos países mais beneficia disso. Ora, a verdade é que, e isto é food for thought, obviamente, mas a verdade é que se parte dessa estrutura que existe há décadas desaparece, o risco que tu tens é um risco de desemprego na Europa e na prática as instituições europeias respondem aos eleitores europeus e portanto é um risco de desemprego brutal, de
então a pergunta que eu faço
limite,
é…
E no limite, só para terminar, com uma última consequência, e no limite, como se tem visto, a questão dos coletes amarelos em França, a questão dos agricultores na Holanda e grande parte também muitos dos agricultores em Espanha, tornaram-se eleitorados da Le Pen, do Vox e tudo mais, ou seja… Parte também da forma como tu consegues manter o equilíbrio daquilo que deve ser, digamos, quase a qualidade da democracia, a preservação da democracia enquanto fenómeno político que domina na Europa, até que ponto é que tu também não podes colocar mais um layer de pressão a isso, se tu por completo ignoras a realidade que tens na agricultura europeia. Eu não estou a dizer que não concordo contigo, só estou a colocar um nível de dificuldade à discussão, só isso.
E eu vou adicionar outro, que é exatamente aquilo que tu acabaste de falar, é uma perspectiva bastante eurocêntrica, e porque é que o desemprego, a recessão económica e a pobreza têm que ser problemas que me preocupam a mim quando é a China a fazer dumping de carros elétricos, e porque é que temos de salvaguardar os interesses europeus quando as nossas práticas de dumping afetam e a um nível de pobreza muito mais extremo, porque estamos a falar de países em que as pessoas têm agricultura de subsistência, não há subsídio de desemprego, não há apoio social, ou os apoios sociais são bastante limitados, e portanto estamos a falar de mundos de diferença entre as consequências das práticas desleais de concorrência, como é que elas afetam os europeus e como é que elas afetam aquelas pessoas vivem num limiar extremo da pobreza. E se formos puxar mais atrás, isto no geral são as agricultura que existe nesses países, por exemplo, da cana-de-açúcar em Moçambique, é tudo isso um legado colonial. E portanto estamos a falar de ramificações históricas que vão ainda mais atrás. E eu já sei que vais discordar de mim nisto, mas acho que é preciso ser muito hipócrita para conseguir fazer um discurso sobre dumping quando estamos a falar de carros elétricos e da China, e ter uma posição quase autoritária sobre a China e sobre a China é mau e não porta-se mal, quando a União Europeia tem um legado histórico de se portar mal, mas a União Europeia em si também pratica dumping com a política agrícola.
A minha impressão é que os Estados, nomeadamente os Estados de países emergentes, têm ferramentas fiscais ao seu dispor, como direitos aduaneiros ou impostos aduaneiros, onde pode simplesmente…
Exceto que depois a União Europeia faz acordos comerciais com esses países, como é o caso do exemplo de tomates.
Mas esses países não são obrigados a assinar os acordos com a União Europeia.
Pois não são.
Isso
é uma questão com muitas ramificações.
E a verdade é que…
Fazer um episódio de podcast só sobre isso.
Certo, mas a verdade é que nunca os países emergentes… tiraram tantas pessoas da pobreza desde que fazem parte do mercado global e da própria globalização. Os países do Sudeste Asiático são aliás prova disso. Mas enfim, o debate é interessante, mas já claramente já tocámos a hora e portanto se estiverem os dois de acordo e hoje que sou eu a moderar, ou que fui eu a moderar, passaríamos a um momento musical que a partir de hoje não vamos poder colocar a música completa a seguir a nos ouvirem, portanto no final do episódio. Uma questão de copyright, lá está o problema da União Europeia, ou legislação europeia. Bom, mas por uma questão de copyright, será um excerto da música, e eu obviamente não me atrevo a recitar nem a cantar flamenco. Eu hoje trago uma música de um álbum, e que aliás dá, é o nome desse álbum, que se chama La Leyenda del Tiempo, e que cumpre 45 anos este ano, e é uma música de Camarón de la Isla, que se chama La Leyenda del Tiempo, e é um dos flamencos que eu mais gosto. Isto não tem nenhum tipo de pensamento teórico ou estruturado, ou sequer racional por trás disto, mas eu sempre que ouço esta música faz-me lembrar alguns dos clássicos dos Doors, apesar de ser flamenco, porque de facto junta uma série de instrumentos que fazem, quanto a mim, deste flamenco uma música intemporal e, como disse, faz este ano 45 anos. E, portanto, despedimos-nos deste episódio de hoje com La Leyenda del Tiempo, Camarón de la Isla, por certo, pelo menos, e cá nos encontraremos na próxima semana com os mesmos três de sempre, a Cátia Gonçalves, o João Albuquerque e eu, Gonçalo Tortei Sevana. Até lá! É